Temos, e temos a reunião da comissão às 11, a seguir esta audição. E creio que é nesta sala, ou não?
É sim.
E vai ser nesta sala. Muito bem. Então, bom dia a todos. Começo por cumprimentar e agradecer a presença dos vários grupos parlamentares, senhoras e senhores deputados, e especialmente ao senhor engenheiro José Manuel Sardinha, presidente do Conselho de Administração das Águas de Lisboa e de Val do Tejo e também da EPAL, que eu, por quem tenho um apreço muito especial, até porque tive o privilégio de trabalhar com o engenheiro Sardinha ao longo destes anos. Obrigado, Joana. Dizer-vos que vamos iniciar a nossa audição do Sr. Engenheiro Sardinha e que o grupo parlamentar requerente desta audição foi o PSD e que lhe caberá naturalmente fazer a exposição dos motivos e dos fundamentos desta mesma audiência. Dizer-vos que a grelha que está aprovada para este tipo de audição é uma grelha simplificada, em que o grupo parlamentar requerente tem 5 minutos para a exposição dos motivos. De seguida, o Sr. Engenheiro Sardinha terá 10 a 15 minutos para explicar. Seguindo-se depois uma ronda por cada grupo parlamentar, 5 minutos cada, e respondendo depois no final, com 10 minutos, o Engenheiro Sardinha. De maneira que, sem mais delongas, vamos dar início a esta audiência. E dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira para fazer a exposição inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, dirigir um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da EPAL e, em jeito de introdução sobre esta matéria, eu gostaria de começar por dizer que a competência não é exclusiva de nenhuma força política partidária ou corrente ideológica. Eu, na minha vida profissional, na minha vida política e no meu contacto, conhecimento e até envolvimento em diferentes graus da administração pública, central, regional, local e até pelo meu contacto também que motivo enquanto no desempenho de cargos políticos, mas também na minha vida profissional, no setor empresarial estatal e no setor empresarial local, encontrei, conheci, contactei, conheço e continuo a encontrar pessoas extremamente competentes provenientes de todas as áreas políticas. De todas as áreas políticas. E digo isto com toda a genuidade e com toda a sinceridade. E pessoas essas que nunca esconderam essa sua filiação partidária, essa sua militância ou essa sua preferência política ou partidária. E eu faço esta introdução, Sr. Presidente, por uma circunstância muito simples, porque o requerimento que o grupo parlamentar do PSD submeteu à apreciação do plenário da Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local teve origem e sustentou-se numa notícia inserta na revista Sábado, edição de 20 de outubro de 2016, que naturalmente conhece, e que aludia à circunstância das nomeações serem partidárias na EPAL. Ora, nós gostávamos, que ficasse muito claro que não é essa, eu insisto muito nisto e nesta introdução, que não é essa a razão que motiva o nosso requerimento. Sr. Presidente, nós não queremos, mas não queremos mesmo saber quem é que foi nomeado, como é que se chama, a que partido político pertence, o que é que fez no passado, de onde proveio, o que é que estava a fazer. Nem queremos saber qual é o seu currículo nem as suas competências técnicas, porque esta audição não visa fazer, primeiro, nem sequer temos essa competência. Não compete ao Parlamento fazer avaliações técnicas sobre as pessoas nomeadas, designadas, contratadas. E, por outro lado, a nossa avaliação, e é apenas política, que é aquela que pretendemos fazer, não incide sobre essa circunstância. O que nós gostaríamos de fazer nesta audição era de avaliar, isso sim, os procedimentos de recrutamento e nomeação na EPAL, a regularidade dos mesmos ou não, A normalidade ou não da adoção de determinados procedimentos, porque por vezes nada tem a ver com ilegalidade ou irregularidade, mas perguntamos se é normal, se é prática comum os procedimentos adotados serem estes ou se são diferentes do passado. E, Sr. Presidente, e sobretudo também queríamos saber, em primeira mão, e para não fazer qualquer juízo precipitado sobre esta matéria, da veracidade ou da inveracidade daquilo que consta exatamente desta notícia da revista Sábado. E para isso, queremos ouvir, em primeiro lugar, o Sr. Presidente do Conselho de Administração sobre esta mesma matéria e dar-lhe, naturalmente, a oportunidade, como eu julgo, como é devida da nossa parte, a oportunidade de ter uma primeira explicação sobre esta matéria. Nós podemos estar aqui a fazer perguntas que nem façam sentido, que não tenham razão de ser, mas nós só saberemos isso, Sr. Presidente, no dia em que tivermos a oportunidade, e hoje é a oportunidade, e repare que desde que fizemos este requerimento nunca mais aludimos a esta matéria, exatamente porque ficamos à espera das explicações que certamente terá para nos dar, e depois faremos ou não outras perguntas em função também destas explicações. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro José Manuel Sardinha, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, em primeiro lugar, quero agradecer, de facto, esta oportunidade de, enfim, de vir aqui prestar, digamos, alguns esclarecimentos, porque, de facto, nós, quando vimos a notícia da Sábado, ficámos bastante surpreendidos com, digamos, com o teor da mesma. E, portanto, face àquilo que, digamos, que referiu, digamos, sobre a veracidade daquilo que está escrito nessa notícia, nomeadamente sobre, digamos, a filiação ou participação cívica de qualquer um dos trabalhadores da EPAL, enfim, sobre isso nós não nos podemos pronunciar, não sabemos, não queremos saber, enfim, não é matéria que esteja no Fórum da Gestão qual é que é a participação cívica, seja ela qual for, digamos, inclusivamente, digamos, enfim, ao nível partidário ou a outros níveis, não compete à gestão da empresa, digamos, apreciar, se quer saber qual é que é a participação cívica de cada um dos seus trabalhadores. E, portanto, sobre essa, digamos, matéria, ou seja, sobre a veracidade, de facto não consigo, digamos, aduzir nada mais porque não está, digamos, na nossa esfera de, digamos, de gestão. Eu diria que está mesmo na esfera da liberdade pessoal de cada uma das pessoas e portanto, enfim, sobre isso nada mais temos a dizer. Quanto ao processo de nomeações, se é um processo normal, é de facto um processo normal. Estamos a falar sempre de nomeações em comissão de serviços, estamos a falar, enfim, dos principais, digamos, gestores da empresa, portanto, dos principais quadros da empresa, que são nomeados em comissão de serviço e, naturalmente, e de forma regular, a gestão da empresa, portanto, a administração da empresa, que tem todo, digamos, o poder para fazer essas, digamos, esses ajustes na organização, digamos, lança desafios aos trabalhadores e seleciona dentro dos seus trabalhadores aqueles que a cada um do momento lhe parece ser os mais adequados para desenvolver as funções e os desafios que a empresa enfrenta. Dito isto, quais são os procedimentos? Bom, os procedimentos para além disso, o grupo, enfim, a EPAL é uma empresa 100% pública e, portanto, está inserida dentro de um grupo empresarial do Estado, que é o Grupo Águas Portugal. E esse grupo Águas Portugal tem procedimentos corporativos, nomeadamente no que respeita, digamos, a tudo o que sejam, chamemos, movimentos de pessoal, designadamente, digamos, nomeações. E, portanto, esses procedimentos corporativos determinam que todas as empresas do grupo, cada vez que têm, digamos, ou que pretendem fazer movimentações de pessoal inter-empresas ou de funções, mesmo que não sejam dirigentes, e também dirigentes, digamos, solicitam parecer prévio ao Conselho de Administração do seu acionista, 100%, no caso da EPAL, mas outras empresas do grupo não são 100%, é apenas mais uma outra empresa que também é 100%, e, portanto, obtém esse parecer positivo do Conselho de Administração do acionista. Isto, eu estou a salientar isto, porque, digamos, é um aspecto que não é, digamos, enfim, usual no mundo empresarial das empresas, enfim, chamemos assim, privadas. Estamos num grupo público e, por forma a estabelecer, digamos, uma equidade de tratamento, de facto existe esse, digamos, esse procedimento. Ou seja, há mais um passo de verificação, de análise, de audição no que respeita a esta matéria. Posto isto, gostaria também de, digamos, de acrescentar que a EPAL tem, tem quadros de dirigentes, portanto, importa nós também termos aqui noção dos números, dos números, porque de facto a notícia da sábado, como eu tive esta, também esta audiência, como sou deputado disso, refere 14 nomeações. E essa é a parte que nós podemos dizer que sim, foram 14. Mas já que estamos a falar de números, importa também termos aqui noção de que números é que estamos a, digamos, a falar. A EPAL tem 18 direções, 11 direções, portanto, 18 direções, mais 11 direções regionais, mais 35 departamentos, mais 26 áreas, num total de 90, digamos, chefias, aos quais acresce 135 supervisores. Portanto, estamos a falar de cerca de 30% do país, enfim, é de facto a maior empresa do setor, no país e uma das maiores a nível europeu. Portanto, num total de 225, digamos, quadros, enfim, de topo. Destes 225, para termos noção, estão apenas preenchidos 198, ou seja, há cerca de 27 quadros que estão em acumulação de funções. Okay? Portanto, isto para dar esta noção, que, digamos, na orgânica da empresa, dos 225 quadros de topo, estão apenas preenchidos 198, ou seja, há neste momento 27 em acumulação de funções e, portanto, naturalmente, em esforço, porque esta acumulação de funções, de facto, aduz responsabilidade, aduz mais carga de trabalho, mas não aduz mais salário, não aduz mais condições, porque, enfim, como todos sabemos, isso nem sequer é possível. Isto para dar a noção que, de facto, digamos, há algum esforço e há algum esforço de contenção e há algum esforço que é pedido aos trabalhadores. Portanto, quando a notícia sábado refere 14 nomeações, estas 14 nomeações representam 14 nomeações em 198 quadros. 14 em 198 quadros. Estamos a falar de 4%. Destas 14, digamos, nomeações, importa dizer que destas 14 nomeações, algumas delas, em concreto 6, são movimentos entre direções, ou seja, um diretor foi, digamos, convidado a assumir uma outra direção e, naturalmente, libertou, digamos, uma vacatura. E, portanto, não são 14 novos quadros em 198, que daria apenas 4%. De facto, não são 14 novos, são apenas 8 novos. Desses 8 novos, apenas 2 não tinham exercido, até ao momento, funções de chefia na empresa. Portanto, não tinham exercido funções de chefia. Portanto, e esses 2, digamos, novos, foram nomeados, digamos, porque já estavam, na verdade, a assumir funções de chefia. Na verdade, 2 chefias que não estavam ainda preenchidas, mas, na verdade, estava-se a pedir a essas pessoas para assumir funções de chefia. Estamos a falar ao nível de procedimentos e controle de procedimentos de contratação pública, estamos a falar ao nível de procedimentos contencioso e património. Enfim, estamos a falar de cerca de 30% de todo o Grupo Águas de Portugal que passa estava a passar por estas 2 pessoas que, na verdade, estavam, digamos, a exercer essas funções. Portanto, em resumo, números. Dos vários quadros, portanto, que a EPAL tem neste momento, dos 198, apenas 14 foram, digamos, nomeados. Desses 14, apenas 8 são novos quadros, portanto, novos quadros, dos quais apenas dois não tinham ainda exercido funções de chefia. Dito isto, porquê é que se iniciou todo este movimento? Bom, para ajustar, naturalmente, digamos, as chefias às missões que a empresa tem, mas também porque algumas destas chefias tinham acabado de ficar, e chefias de topo, tinham acabado de ficar, digamos, em vacatura, nomeadamente diretores que tinham assumido outros desafios não ao nível de, digamos, de diretores, nomeadamente ao nível de, digamos, de funções de administração, e, portanto, essas direções ficaram sem o respectivo diretor. A partir dessa altura foi preciso, naturalmente, digamos, nomear um novo diretor para assumir, digamos, essas funções. Eu volto a referir que não estamos a falar de direções quaisquer, nem de uma empresa qualquer, estamos a falar da maior empresa do setor do ambiente no país, onde passa cerca de 30% do volume de negócios e com uma grande dimensão e, portanto, é impossível, digamos, não haver, digamos, fazer uma boa gestão sem ter, digamos, esse lugar preenchido. A partir da altura que o lugar está vazio, é naturalmente, é preciso encontrar o melhor quadro dentro da empresa para o preencher. Quando se encontra esse quadro, e o concreto foi que esse quadro era diretor noutra direção, okay, desafia-se essa pessoa, a pessoa aceitou o desafio e imediatamente vaga um segundo quadro. Quando se nomeia para esse segundo quadro, nomeia-se outra pessoa que estava noutras funções da empresa, também funções de gestão. Assim que essa pessoa aceita, vaga um segundo quadro. Bom, e foi assim que chegamos, digamos, aos 14%, ou seja, a 4%. Portanto, não é, digamos, não foi, digamos, mudar toda a estrutura da empresa, foi apenas, digamos, um pequeno ajuste. Portanto, eu julgo que não tenho muito mais, o que é essencialmente isto. Portanto, a notícia da sábado já falei, participação cívica também, os lugares vagos, os procedimentos corporativos, que foi também uma das questões levantadas, e sobre a diversidade também já referi. E, portanto, são matérias que são normais no mundo das empresas, digamos, estes ajustes que se fazem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro José Manuel Sardinha. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para continuar esta audição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da EPAL por esta explicação, ou por parte da explicação que já foi prestada. Sr. Presidente, eu não disse na minha intervenção, por mero esquecimento, na minha exposição inicial, mas há uma outra razão que também nos, não querendo desviar naturalmente o objeto, e tendo sempre qual é o objeto desta audição, há uma outra circunstância que nos despertou a nossa atenção. Foi o facto de o próprio Sr. Ministro do Ambiente, quando contactado pela revista em causa sobre a sua versão ou a sua opinião sobre o que estava a passar na EPAL, estranhamos que de facto não tenha tido uma posição mais clarificadora sobre esta matéria, porque pura e simplesmente, enfim, com toda a legitimidade certamente, mas foi logo dizendo que se admitiu até que as nomeações pudessem, reparo bem, ser partidárias, ao ponto de dizer, bom, se a questão sobre se as nomeações foram baseadas em critérios de mérito ou de favorecimento partidário, devem ser endereçadas à EPAL. Portanto, quer dizer, quando o próprio Ministério admite isto, reparará que naturalmente que esta questão depois se nos coloca. Mas eu não quero ir para as questões partidárias, mas queria apenas dar esta nota. Oh, Sr. Presidente, eu aqui fico com uma pergunta. Basicamente, depois da explicação, fica-nos uma pergunta. E eu gostaria de retomar, enfim, toda a explicação que fez, para ver se eu próprio entendi bem aquilo que nos quis transmitir. Nós estamos a falar, portanto, de nomeações que ocorrem dentro ou da EPAL ou do Grupo Águas de Portugal, portanto, estas 14 nomeações, que são as pessoas que foram, estes novos dirigentes, são funcionários ou quadros já da EPAL ou do Grupo Águas de Portugal, e, portanto, há estes movimentos internos. Das 14 nomeações, portanto, entre 188 e EPAL, nas 14, 8 apenas é que são novos dirigentes, porque os demais já estavam a exercer essas funções, e mesmo dentre estes 8, apenas 2 não exerciam em efetividade funções, digamos assim, cargos de chefia. E agora, a pergunta então é esta. Por que circunstância, então, é quando é que, então, é que houve lugar, se é que alguma vez houve lugar a processos de nomeação antecedidos de exames psicotécnicos e de avaliação curricular, incluindo ou implicando serviços de consultoria externa, naturalmente emanados de uma decisão da EPAL. Portanto, Sr. Presidente, a pergunta é simples. Então, quando é que, ou se é que, é importante, a primeira pergunta é, alguma vez a EPAL se socorreu de exames psicotécnicos e de avaliação curricular e até, inclusivamente, contratou serviços externos para o efeito? Isso alguma vez aconteceu? Ou se isso acontece apenas, porque esta pergunta está ligada com a exposição que fez, ou só isto acontece apenas e tão só quando estamos a falar de dirigentes que vêm de fora, ou da EPAL, ou do grupo Águas de Portugal, é que isso acontece. E a pergunta é muito fácil, portanto, de responder, e com essa resposta, naturalmente, nós ficamos satisfeitos com a explicação que nos vem a dar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. De novo ao Sr. Presidente do Conselho de Administração para responder. Ah, é no final, tem razão. Desculpem, porque às vezes temos audições que é assim e outras que não. Não, agora que tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela voz da Sra. Deputada Maria da Lourdes Rosinha.
Obrigada, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos, de novo. Uma saudação especial ao engenheiro José Sardinha pela sua presença aqui, por ter aceitado esta solicitação para vos esclarecer desde logo o grupo político que apresentou o requerimento e dizer-lhe o seguinte: o Partido Socialista encontra-se muito confortável nesta situação, porque à partida não tenho nenhuma dúvida de que foram observados os critérios estabelecidos e as regras. Não constrói as suas dúvidas com base naquilo que a Sábado publica. E, nesse contexto, limitar-nos-emos a ouvir, seguros de que foram observadas essas mesmas regras, e a explicação que acabou de dar é para nós também uma explicação bastante. Só uma pequena nota é que nós às vezes lemos a mesma coisa de formas diferentes. E eu, que não estava nada recordada que o Sr. Ministro tivesse aqui assumido o que era que fosse, fui ler, nem foi o Sr. Ministro que falou, foi do gabinete do Sr. Ministro do Ambiente, e o que diz é que as questões devem ser endereçadas à EPAL. Só isso, exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Convém realmente precisar os acontecimentos e, por isso, aguarda, continuamos a ouvir. O Sr. Deputado Joaquim Raposo quer acrescentar alguma coisa, por favor.
Bom, só uma pequena nota, depois da exposição que eu vi, daquilo que foram as argumentações do PSD, enfim, ao fim e ao cabo não traduzi nada, e também aquilo que foi a resposta do engenheiro Sardinha, enfim, penso que foi preciso, clara, esclarecedora, e penso eu que era bom que se tomassem nota em relação àquilo que é os procedimentos, as normas que a EPAL faz e que as instituições, nomeadamente o Estado, não fazem. Seria certo, seria muito melhor, mais transparente. Porque basta olhar esta questão que acho que é importante. Ou seja, só mudaram 4%, e dentro das mudanças 4%, existem pessoas que lá estavam, ocupavam as suas funções, nomeadamente as direções, e apenas 2% deste universo resulta de pessoas que, entretanto, da EPAL, existem assim outras funções dentro da EPAL, funções essas já de coordenação, praticamente a quase, não tendo nomeados, mas tendo a fazer as funções já. E por isso acho que a montanha partiu para um rato, com toda a franqueza. Essa é uma falsa questão, ou é uma não questão. E por isso, da nossa parte, nós não estamos disponíveis para as nossas questões. Muito obrigado.
Obrigado, senhores deputados. Dava agora a palavra ao senhor deputado Jorge Costa. Não pretende intervir, senhor deputado. Então, o senhor deputado Álvaro Castelo Branco, do Grupo Parlamentar do CDS, pretende intervir, creio que sim.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor coordenador. Eu cumprimento o Sr. Presidente da EPAL, o Engenheiro José Sardinha, por quem tenho grande consideração e conheço bem, e agradeço-lhe a presença aqui hoje. E eu vou ser muito rápido, até porque eu penso que as explicações que o Sr. Engenheiro Sardinha aqui deu são mais do que bastantes para nós termos alguma dúvida. De qualquer maneira, aproveito este momento para dizer que esta notícia não me surpreende, são as notícias que acontecem sempre que mudam governos. Há sempre quem queira dizer qualquer coisa sobre esta matéria, normalmente prejudicam mais do que o que ajudam, e portanto o CDS não tem esta prática, nem tem a ideia que deva andar com questões destas. Seja de que partido for, alguém que tem qualidade não deixa de ter qualidade, porque é militante ou não é militante, qualquer que seja o partido, e portanto nós, passa a expressão, não damos para este peditório. Mas uma vez que está aqui o Sr. Presidente EPAL, EPAL, como sabem, é uma das grandes empresas públicas portuguesas, importantíssima, e portanto aproveito para lhe dizer que uma pergunta que eu gostava de saber, mas não é para culpabilizar ninguém, gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins, estava ao corrente destas alterações que foram feitas na EPAL e se viabilizou esta mudança que a empresa teve, que eu compreendo porque as empresas têm que se ajustar em cada momento, às vezes até têm que se ajustar a novas políticas que são determinadas, e portanto gostava de saber isso, por título, a mero título de curiosidade, não por nenhuma recriminação. E como neste caso concreto se fala, não estamos a falar de administrações, essas nem estão em causa, eu acho sinceramente que os governos têm todo o direito de nomear as administrações que entendem por uma questão de confiança nas políticas que querem implementar. Acho que efetivamente o sistema está mal, porque acho que isso devia ser pré-determinado, acho que os partidos deviam pré-determinar quais eram os lugares de nomeação e quais eram os que não eram, para evitar exatamente notícias deste tipo, mas isso nunca foi feito, mas compreendo isso perfeitamente. Aliás, no Conselho da EPAL estão pessoas da confiança do Ministro, nomeadamente a sua ex-chefe de gabinete, a doutora Ana Silveira, que é administradora da EPAL, e muito bem, na minha opinião, porque é uma pessoa que penso que tem a confiança do Sr. Ministro do Ambiente. E isso até para as oposições é bom, porque mais responsabiliza o Ministro do Ambiente em tudo o que aconteça, em todas as políticas que sejam implementadas, e, portanto, nunca se pode dissociar daquilo que vai acontecendo no mundo empresarial de governo, neste caso da EPAL. Mas o que eu queria perguntar também, além de outra questão que lhe coloquei, era se o Sr. Deputado Jorge Paulo já aqui abordou essa questão da avaliação das pessoas que foram ocupar os lugares de direção. Obviamente que a notícia refere aqui concursos públicos, não é preciso, não há concursos públicos para estes cargos e, portanto, não tinha que haver concursos públicos. Mas eu pergunto, tenho que lhe fazer esta pergunta, Sr. Engenheiro, eu sei a resposta, mas tenho que lhe a fazer. Pergunto-lhe, Sr. Engenheiro, com toda a sinceridade, foi-lhe imposto alguém?
Terminou, Sr. Deputado. Obrigado. Realmente nós só devemos fazer perguntas quando sabemos a resposta. Dava agora a palavra à senhora deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho Administrativo da EPAL. Correndo embora o risco de repetir algumas das perguntas feitas, eu vou fazê-las muito rapidamente e muito claramente. Portanto, em face àquele que foi o pedido do PSD, os esclarecimentos eu penso que estão mais ou menos já dados. De qualquer forma, eu vou repetir as perguntas para melhor, portanto, ficar esclarecida. Portanto, os factos tornados públicos são verdadeiros? Uma segunda pergunta, foram cumpridas as condições gerais das contratações? Neste contexto, os cargos que estão em questão são ocupados por nomeação ou por concurso? A prática foi sempre assim ou é algo que está a acontecer pela primeira vez? E, Sr. Presidente do Conselho de Administração da EPAL, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista vai aproveitar a presença do senhor nesta audição para deixar algumas preocupações relativamente às condições dos direitos, às condições e direitos dos trabalhadores da empresa, nomeadamente no que concerne aos trabalhadores que não estão abrangidos pelos acordos da empresa e que têm condições muito diferentes destes e que usufruindo de menos direitos, como por exemplo a aplicação das 40 horas, os subsídios e remunerações muito diferenciadas. Sendo que a proposta do PCP no Orçamento de Estado para 2017 foi aprovada, o que nesta proposta do PCP no Orçamento de Estado de 2017 foi aprovada a contratação coletiva para o setor empresarial de Estado, eu gostaria de saber, Sr. Presidente, com perspectiva à resolução desta situação de diferenciação dos direitos de condições de trabalho, vai ou não iniciar, e saber se vai ou não iniciar-se o processo de contratação coletiva destes trabalhadores. Uma outra preocupação ainda prende-se com a subcontratação de um conjunto de serviços até para garantir o próprio funcionamento da EPAL. A nossa pergunta é, confirma o recurso à subcontratação de empresas? Em caso afirmativo, porque não cria a EPAL condições para contratar trabalhadores com direitos e condições de trabalho adequadas? Finalmente, Sr. Presidente, chegou ao nosso conhecimento que pretende reduzir o número de trabalhadores, pretensão contra a qual o PCP tem uma oposição total. Sendo que alguns desses trabalhadores tinham sido já deslocados das suas áreas de residência devido à agregação dos sistemas. Gostamos de saber, Sr. Presidente, se for possível, se confirma esta previsão da EPAL e confirma que são 380 trabalhadores e qual o motivo para o despedimento destes trabalhadores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Chegámos então ao fim da ronda dos grupos parlamentares e, para terminar, Sr. Presidente, faça o favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar, digamos, responder a todas. Fui fazendo aqui apontamentos, começando pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem aqui uma questão que falou nos exames psicotécnicos, exames curriculares e consultoria externa. Ora bem, a prática do mundo das empresas não é esse. A prática do mundo das empresas é, de facto, o Conselho de Administração, digamos, da leitura que faz, e é para isso que lá está, da leitura que faz a cada momento, enfim, do comportamento, do desempenho de cada um dos seus dirigentes, mas também das missões que tem pela frente, digamos, adequar a estrutura, digamos, orgânica. Contudo, eu penso que o Sr. Deputado estava-se a referir, digamos, a um processo que ocorreu no primeiro semestre de 2015, que envolveu todo o Grupo Águas Portugal, aliás, quase todo o Grupo Águas Portugal, não todo o Grupo Águas Portugal, e é importante nós percebermos o porquê que envolveu parte do Grupo Águas Portugal e não envolveu outra parte do Grupo Águas Portugal, e que tem a ver com o processo de agregação de empresas que foi feito durante o ano 2015. O que é que sucede? Sucede que a nomeação dos diretores de cada uma das empresas é competência exclusiva do Conselho de Administração da respectiva empresa. Contudo, em 2015, quando nós estivemos a agregar dentro do Grupo Águas Portugal várias empresas, e aqui no caso concreto da operação da EPAL estamos a falar de oito mais a EPAL, portanto nove empresas. Portanto, quando agregamos essas empresas, as empresas, no momento seguinte a essa mesma agregação, deixaram de ter conselhos de administração. E, portanto, como se sabia isso, não se conseguia, digamos, em cada uma das nove empresas, estar a nomear uma estrutura única. Portanto, no fundo, tínhamos para cada posição, na altura, tínhamos nove diretores, e era preciso nomear apenas um, e a questão era qual é que era a administração dessas nove empresas que iria selecionar esse um, até porque essa administração, a seguir, não havia nada que garantisse que continuasse em funções. Porque as empresas, por isso, simplesmente extinguiam-se, como aliás aconteceu, extinguiram-se e as administrações deixaram de estar em funções. E, portanto, e apenas por isso, para essas empresas, em 2015, digamos, todo o processo de nomeação dos diretores e demais quadros das novas empresas a criar por resultantes dessa fusão de empresas não foi delegado em cada uma das administrações que no fundo estava a prazo, até ao dia da agregação, mas foi chamado à Holding Águas Portugal e foi conduzido diretamente pela administração da Holding Águas Portugal, portanto, à DPS-GPS, o que é um processo nada, digamos, normal. E porque foi conduzido nessa altura, digamos, pela administração da ADPS-GPS e porque a administração de uma SGPS, naturalmente, não conhece os trabalhadores em cada uma das suas empresas, recorreu, digamos, a exames psicotécnicos, recorreu, digamos, a consultores externos, a exames curriculares e um conjunto de instrumentos por forma, digamos, a que conseguisse, digamos, selecionar, digamos, enfim, os quadros que entendeu, digamos, adequados. Naturalmente, nesse processo, ouviu cada uma das nove administrações, neste caso aqui com, digamos concreto. E, portanto, isto para dizer que esse processo de 2015 não é um processo normal do mundo das empresas, só ocorreu porque, de facto, as empresas, as nove, deixavam de existir e, portanto, fundiram-se apenas, digamos, numa única empresa. Portanto, essa foi a razão pela qual não é um processo, digamos, tradicional. Quanto às duas questões do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, e que foram, digamos, muito, muito diretas, duas perguntas: se o Sr. Secretário de Estado, digamos, estava ao corrente das nomeações. Não. Digamos, é um processo conduzido pela administração da EPAL e, como eu referi na minha intervenção inicial, digamos, seguindo os procedimentos corporativos, a administração da EPAL conduziu e informou e para obter parecer da administração do seu acionista, a DP SGPS. e, portanto, é um processo meramente interno. Quanto à segunda pergunta, se foi imposto, digamos, algum nome, a resposta também é não. Quanto, digamos, às perguntas, que são muitas, da Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, que são muitas, enfim, eu pontei aqui muito à pressa estas perguntas e vou tentar, digamos, segui-las todas. Pronto. A primeira, se os factos são verdadeiros, o que já está, digamos, respondido, os 14, o número de 14, sim. Tudo o resto, filiações partidárias ou, digamos, participações cívicas dos trabalhadores da EPAL, são direitos que são consagrados na Constituição, não são competidos à administração de cada uma das empresas. Aliás, se o fosse, seria, de facto, digamos, ilegal. Se foram cumpridas as regras, sim, são procedimentos, digamos, internos, são feitos, digamos, convites, são, digamos, nomeadas pessoas. Quero também acrescentar que as pessoas que deixaram de exercer determinadas funções passaram a exercer outras funções, portanto, enfim, não foram despedidas, não deixaram de ter, digamos, responsabilidades. Aliás, uma boa parte delas estão neste número dos 14, de outra parte são assessores do Conselho de Administração, digamos, para funções, digamos, específicas, tendo os sítios salvaguardado, digamos, as suas condições que usufruíam antes, digamos, aliás, de acordo com as regras da empresa e com o acordo da empresa. E, portanto, sob esse ponto de vista, está tudo, digamos, garantido. Se foram nomeações ou concurso, de facto são nomeações pelo Conselho de Administração, é o que está consagrado na lei. Se a prática sempre foi assim, sim, com a exceção que eu acabei de referir ao Sr. Deputado, por agregação de empresas e por não haver, digamos, enfim, por os Conselhos de Administração passarem a ser outros e, enfim, muitos deles deixarem até de existir. Quanto a outras questões, se, digamos, quanto à questão da contratação coletiva de trabalho, bom, aqui a EPAL insere-se dentro do Grupo Águas de Portugal, e o Grupo Águas de Portugal, enfim, é um grupo 100% público, não é? E, portanto, no fundo, no que respeita a estes movimentos, aliás, como já foi, digamos, aqui referido, estes movimentos de pessoal, nós cumprimos regras corporativas, até porque, enfim, se não o fizéssemos, estaríamos, de facto, também, digamos, a promover tratamento diferenciado de um conjunto de milhares de trabalhadores que temos norte a sul do país e, de facto, compete-nos não, digamos, não fazer isso, bem pelo contrário, digamos, uniformizar as condições. Quanto à subcontratação de empresas, sim, enfim, temos um conjunto de serviços desde há muitos anos, digamos, subcontratados. São serviços normalmente de especialidade. Quero também dizer que, enfim, nos últimos anos, enfim, daqueles, nos anos em que eu particularmente respondo, portanto, enquanto Presidente do Conselho de Administração da EPAL, portanto, desde 2012, que internalizámos um conjunto de serviços que estavam, digamos, em outsourcing há muitos anos, e, portanto, foi um movimento, eu diria, que na altura até foi relativamente comentado no setor, porque foi um movimento, digamos, ao contrário daquilo que se costuma fazer, e, portanto, internalizámos um conjunto grande, digamos, de serviços. E atenção, estou a falar desde 2012, altura em que, de facto, já não, nem sequer podíamos contratar novos trabalhadores, como sabemos, por imposição de leis de orçamento de Estado, das sucessivas leis de orçamento de Estado. Mas, apesar disso, mesmo sem contratar novos trabalhadores, conseguimos internalizar, digamos, um conjunto importante de serviços e serviços core da empresa relacionados com o abastecimento de água. Porquê? Porque temos essas competências, porque acreditamos na capacidade dos nossos trabalhadores, demos-lhes formação nos casos em que era, digamos, em que era necessário e, de facto, internalizámos um conjunto significativo de, digamos, de serviços. E mais o faríamos se assim pudéssemos, de facto, contratar mais, digamos, mais trabalhadores. Até porque, naturalmente, a empresa é uma empresa já antiga, portanto, com quase 148 anos, e, portanto, naturalmente, que todas estas imposições, desde finais de 2009, 2010, estas imposições de contratação ao setor público empresarial do Estado, têm levado, naturalmente, digamos, a um progressivo envelhecimento, digamos, do quadro de trabalhadores. E, portanto, com as progressivas reformas, naturalmente, nós vamos sentindo cada vez mais necessidades. Como é que temos lidado com isso? Bom, temos lidado com mais formação, criámos uma academia de formação, que é uma coisa, digamos, relativamente não, é única, enfim, é única, uma academia, digamos, de formação, com o apoio do Estado, com o apoio do Governo, que ainda hoje continua, digamos, a apoiar a nossa academia. Em alguns casos, digamos, enviamos até trabalhadores para fazer formação lá fora. Noutros casos, é a nossa academia que dá formação a outros países, sobretudo para Lopes, que vêm cá fazer porque reconhecem as nossas capacidades. Câmaras municipais também recorrem a nossa academia. E, portanto, apostamos nos trabalhadores. Apostamos também na inovação, com novas ferramentas tecnológicas para aumentar a produtividade e as condições de trabalho. E, portanto, de facto, quanto à subcontratação, eu diria que não só sou um adepto de internalização de um conjunto de core de serviços, não todos naturalmente, mas de facto aquilo que é core da nossa atividade devemos fazê-lo, como o tenho feito, apesar das dificuldades. Quanto à redução do número de trabalhadores, se estamos a prever reduzir o número de trabalhadores, não, enfim, pelo que acabei de dizer, percebe-se, não estamos a prever. Quanto a despedimentos, não. Muito claramente não, não vale a pena dizer mais palavras, é não, nem reduzir não, despedimentos não, referiu depois um número de 380 trabalhadores, enfim, eu não me iria alongar exatamente nisso e vou dizer porquê. Bem, é conhecido que está no programa do Governo fazer o destaque de algumas, digamos, de algumas das ex-empresas, onde os municípios que são parceiros tenham demonstrado, de facto, essa vontade. E, portanto, isso é conhecido, está no programa do Governo, e estando no programa do Governo, de facto, está a ser levado a cabo em comum articulação e diálogo com os municípios que assim, digamos, o demonstraram. Esse é um processo que, tal como o anterior processo de agregação de empresas, é um processo conduzido naturalmente sob orientação da tutela e, naturalmente, tal qual o anterior processo de agregação de empresas, é um processo conduzido pelo nosso acionista, Águas de Portugal, no qual nós, naturalmente, somos chamados a colaborar, porque estamos no mesmo grupo empresarial do Estado e, portanto, é também conhecido que a legislação tem estado a sair nesse, digamos, nesse sentido. Portanto, se o número são 380, digamos, ou se será, digamos, diferente, eu diria que esse é um processo que, enfim, está neste momento em consulta junto dos parceiros, digamos, municipais. Daquilo que eu tenho, digamos, acompanhado, e neste caso, enfim, enquanto administrador da ADP-SGPS, que tenho acompanhado, enfim, digamos, alguns desses processos aqui na área metropolitana de Lisboa, são processos que têm sido, digamos, muito acompanhados, com grande articulação, com grande diálogo com os municípios, nomeadamente, inclusivamente, quanto ao quadro do pessoal dessas novas empresas a criar. E, portanto, digamos, o processo é de facto, muito, muito, muito participado. E, portanto, enfim, não me queria alongar se são aqui 380, como imagina, eu conheço os últimos números em cima da mesa, mas porque são, inclusivamente, a respeito, de facto, com os municípios, uma vez que o processo está, digamos, a ser, neste momento, digamos, discutido com eles. Enfim, os números em concreto, julgo que não aduzem, digamos, aqui para esta matéria. Responder ainda quanto a esta matéria, está prevista e está agendada já uma Assembleia Geral de uma das empresas, neste caso aqui Águas de Lisboa e Val do Tejo, para, digamos, para que os acionistas municipais e inclusivamente também município, digamos, o acionista ADP-SGPS votem em sede e no âmbito do Código das Sociedades Comerciais, votem a cisão dessa mesma empresa, e é isso que está agendado, já foi distribuído a todos os acionistas, a todos os municípios, votem a cisão para a constituição de duas novas empresas. Naturalmente que essas duas novas empresas precisam de trabalhadores. Os trabalhadores estão hoje na Águas de Lisboa e Val do Tejo. Os seus direitos serão consagrados, como aliás sempre foram, no processo de agregações e, portanto, enfim, nada mais a acrescentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração da EPAL, Engenheiro José Manuel Sardinha. Chegámos ao final da nossa audição. Quero-lhe agradecer especialmente os esclarecimentos que aqui nos trouxe a este grupo de audiência e agradecer também às senhoras e senhores deputados dos diversos grupos parlamentares as suas intervenções e participação. Quanto ao mais, desejo um resto de um bom dia. Obrigado.
Boa noite.